Está aqui com as mulheres.
Paz seja convosco.
Amém.
Louvamos novamente o nome do Senhor por podermos estar na presença de Deus. Estamos trabalhando o tema da teologia da alegria, trabalhando oração. Falamos que o amor é fruto do Espírito, o Espírito é dado em resposta à oração. O amor é um produto da fé, a fé é mantida pela oração. O amor está ancorado na esperança e a esperança é mantida pela oração. Também, o amor é guiado e inspirado pelo conhecimento da palavra, Filipenses 1:9. Nós já lemos, não?
Não.
Filipenses 1:9. Filipenses 1:9.
Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção.
Como é que o amor aumenta? Através da oração e da leitura da palavra. João 17:17. Então, através da oração, nós proclamamos a palavra que é a verdade. Salmos 119, verso 18.
Ministre os seus salmos.
Pastor, enquanto alguém procura, qual foi a referência anterior, duas anteriores que o senhor falou, que eu gostei demais?
Filipenses.
Sobre o amor. Que se aumenta?
Filipenses.
1:9, não sei se é
assim. Filipenses 1:9.
Salmos 119, 18. Menise.
Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
E a oração abre os olhos do coração para o quê? Para as maravilhas do Senhor. A oração é aquela que você, diante da palavra, você proclama a palavra. E você, ao declarar a palavra, você vê a ação de Deus, as maravilhas do Senhor. Se o amor é o caminho da alegria completa, então oremos pelo poder de amar, para que a nossa alegria seja completa. Alegria final do povo de Deus. Qual será a alegria final do povo de Deus? Não será o dia em que a glória encher a terra como as águas cobrem o mar? João capítulo 11, verso 52. Moisés?
Já
leu?
Agora é a Larissa.
Ou Gabriel?
Oi.
João 11, 52.
E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
Qual será a alegria final do povo de Deus? Não será o dia em que a glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar? O Alexandre está sozinho lá embaixo?
Não.
Já foi? Já saiu, eu não vi. Não será o dia em que a nossa missão estiver cumprida e os filhos de Deus forem reunidos todos juntos? Apocalipse 7:9. Essa reunião será como? De quem?
Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos.
Alegria final do povo de Deus. Reunião de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Mateus capítulo 13, versos 42 e 43.
Mateus
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Qual será a alegria final do povo de Deus? Não será o dia em que a glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar? Não será o dia em que a nossa missão estiver cumprida e os filhos de Deus forem reunidos? Povos de Deus reunidos dentre todos os povos, línguas, tribos e nações? Quando todas as causas do pecado, do mal e todos os malfeitores forem tirados do reino de Cristo e os justos brilharem como o sol e o reino do seu Pai? Apenas desta forma nós teremos uma alegria completa e total quando todas essas coisas se realizarem. E o trabalho missionário na linha de frente não é um caminho para essa alegria final? E não é o trabalho missionário na linha de frente despertado e mantido por um movimento de oração? Essa era a convicção da igreja. Então nós temos que entender que o trabalho missionário, que é o trabalho realmente de falar do Evangelho para todos os povos, tribos e raças, seja num contexto local, seja num contexto fora, em outro país, ele é alicerçado primeiramente pela oração. Atos 1,14.
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele.
6,4. Não.
E quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra.
10,9.
No dia seguinte, indo eles de caminho e estendo já perto da cidade, subindo Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar.
Só oração, hein? 12,5.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele.
13,3.
Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram.
Então nós vemos, e tem muitos outros textos na igreja de Atos, em outros textos, mostrando que o alicerce do trabalho missionário, ele é basicamente a oração. Nós temos exemplos, por exemplo, nos puritanos, século XVII, homens que, apesar de a gente confundir, ou trazer a condição de puritano em relação à área sexual, puritano é uma pessoa que queria viver conforme a palavra, não necessariamente apenas na área sexual. Já citamos em outros tempos a condição dos moravianos, que eram pessoas que foram para alcançar um povo que era com fronteiras fechadas e só podia se entrar como escravo. E muitos outros exemplos que mostraram que a oração, ela é o alicerce do trabalho missionário. Também a convicção cada vez mais profunda de muitos líderes de agências missionárias de hoje. Apesar das pessoas entenderem que elas ficam apenas no campo da oração, a oração ela é essencial, muito mais do que o recurso financeiro. Se nós entendermos que é Deus que é o Deus do ouro e da prata, e é aquele que movimenta todas as coisas, ele vai mover corações. Então, a condição financeira ela é importante, mas ela não é essencial tanto quanto a oração. Se você não pode doar financeiramente, ore. Mas ore com diligência, não é oração de obrigado por tudo e amém. Como veio um grande avivamento? É verdade, a história dá testemunho do poder de oração como prelúdio do despertamento espiritual e do avanço missionário. Antes de se haver um avanço missionário, há um avivamento. O avivamento não tem a ver com pular e nem dançar. Avivamento tem a ver com arrependimento e quebrantamento de coração. Um exemplo da história da cidade de Nova York, pouco antes da metade do século XIX, a luz de despertamentos religiosos anteriores havia se apagado. Se você não alimenta esse movimento de avivamento com a chama da oração, ele apaga. As pessoas elas vão ficando cansadas. Elas começam a não ter tanto fôlego para desenvolver, começa a aparecer uma série de coisas e aquilo acaba virando uma coisa comum e banal. A cidade, como a maior parte do país, era próspera e sentia pouca necessidade de buscar a ajuda de Deus. Por isso que nós temos falado que a condição de que pessoas muito bem de vida financeiramente, elas naturalmente, elas não buscam a Deus porque elas acham que elas estão satisfeitas com a vida delas do jeito que está. A cidade, como a maior parte do país, era próspera e sentia-se pouca necessidade de buscar Deus. Então vieram os últimos anos da década de 1850. As condições seculares e religiosas, isso aqui é história, tá? Está nos livros. A condição secular e religiosa se somaram para causar um desastre. O terceiro grande pânico da história americana varreu no mapa a estrutura precária da riqueza especulativa. Milhares de empresários foram colocados contra a parede com o fracasso dos bancos e a estrada de ferro e as estradas de ferro abriram falência. Fábricas foram fechadas e multidões de trabalhadores foram lançados no desemprego com 30 mil homens sem serviço apenas na cidade de Nova York. Em outubro de 1857, o coração das pessoas estava completamente curado da especulação e do ganho incerto com a fome e o desespero a encará-las. Então, essa parte da história nós vivemos alguma coisa semelhante quando nós vivíamos na época da inflação, em que as pessoas elas aplicavam numa aplicação chamada Overnight. Então você não podia deixar dinheiro parado. Então aquele dinheiro tinha que estar no banco e você tinha que jogar na aplicação. Então aquilo era um sistema de especulação o tempo inteiro. Nós entramos numa ciranda, para os mais novos, de chegar a ter 70% de inflação, 80% num dia. Os setores que mais trabalhavam era remarcação de preços. Então você comprava um produto por R$1 num dia, no outro dia ele custava R$2, R$3. Gasolina, tudo foi lá para as estratosferas. Isso aconteceu também na condição de Nova York. Quando um setor em especial ele é impactado de alguma forma dessa, isso vai agindo num efeito cascata. Então, nós estamos agora com algumas paralisações de caminhoneiros, por exemplo, de combustível. Então, ontem nós fomos lá tirar a segunda via do RG, e aí eu estava ouvindo um cara falar assim: olha o posto, tinha um posto lá embaixo, na hora lá do Rio Fundo, falou assim: posto não tem gasolina. Quando o posto não tem gasolina, o que acontece é que as pessoas começam a se movimentar, não começa a ter entrega, não começa, e aí esse ciclo de queda, ela vai caindo que nem um dominó e vai fazendo com que a economia pare inteira. Então, esse é um ciclo que não é simplesmente, agora vamos voltar a trabalhar. Para você voltar, vai ter que desenvolver totalmente, vai ter que começar a colocar isso de novo, e era o que estava acontecendo em Nova York. No primeiro dia de julho de 1857, um homem de negócio tranquilo e esforçado, de nome Jeremiah, assumiu o posto de missionário urbano no centro de Nova York. Ele assumiu o posto de líder missionário numa igreja que estava numa cidade que estava em crise. Ele foi indicado pela Igreja do Norte, da Igreja Reformada Holandesa. Essa denominação estava sofrendo perda de membros por causa da mudança das pessoas do centro para os bairros residenciais melhores. E o novo missionário urbano ocupou-se com visitas diligentes na vizinhança imediata, objetivando conquistar frequentadores para os cultos entre a população flutuante da cidade baixa. Com a dificuldade financeira, as pessoas que viviam numa condição melhor, elas começaram a ir para a periferia. E aí aquela igreja, ela começou a se esvaziar. A direção da igreja sentiu que tinha indicado o leigo ideal para a tarefa, e era mesmo. Sentindo o fardo da necessidade, Jeremias decidiu convidar outros a juntar-se a ele para orar na hora do almoço, uma vez por semana, nas quartas-feiras. Para tanto, distribuiu um folheto com os seguintes dizeres: com que frequência devemos orar? Aquele homem, que não era um top, entendeu? Quando isso acontece muito em igreja grande. Quando uma pequena igreja ela está para acabar, em vez de você mandar um grande pregador, você manda uma pessoa com baixa qualidade espiritual, segundo a visão deles, e mandaram esse cara. E esse cara, vendo aquela situação, ele falou: eu não tenho condições de interagir dessa forma, então eu vou fazer o seguinte, vou chamar as pessoas para orar. E ele começou a distribuir esse folheto, apenas para quem? Para os empresários, que era quem estava sofrendo. E ele começou a distribuir esses folhetos, dizendo: com que frequência devemos orar? Com a frequência com que a linguagem da oração estiver em meu coração, com a frequência que eu tiver minha carência de ajuda, com a frequência com que eu te sentir a força da tentação, com a frequência com que minha atenção for chamada para qualquer desvio espiritual ou sentir o ataque de um espírito mundano, com que frequência você deve orar? Depende da situação que você vive. No âmbito pessoal, no âmbito de família, no âmbito de sociedade. Se você está passando por uma dificuldade séria, Você não vai orar de qualquer jeito. Não vai. Se a gente colocar uma criança ou um familiar na UTI, dificilmente você vai fazer uma oração normal. Tá? Naqueles primeiros dias do nascimento do Miguel, eu duvido que os entes queridos mais próximos falem: ó Deus, abençoa aí em nome de Jesus, amém. Ó, vamos aí, vamos para uma balada, vamos para não sei o quê. Não é assim. Eu vi que o Gabriel continua trabalhando, mas eu duvido que o coração dele não estava pesaroso em relação à situação do filho. Então, com que frequência nós devemos orar? Depende. Qual que é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Ela é emergencial? Ela não é emergencial? Na oração deixamos a ocupação do tempo, nós vamos continuar essa história, tá? Na oração deixamos a ocupação do tempo pela da eternidade, relacionamento com as pessoas, pelo relacionamento com Deus. Pessoas deixam de ser importantes para você se relacionar com Deus. Pessoas no sentido de relacionamento social. Aquele filme do Netflix, ou aquele tempo do cinema, ou aquela partida de futebol, ou qualquer outra coisa que seja, deixa de ser tão importante. Você tem que se relacionar com Deus. Você vai buscar aquele que pode te ajudar, aquele que pode resolver o seu problema. Uma reunião de oração diurna será realizada toda quarta-feira das 12 às 13 horas, estava no panfleto dele, no escritório da denominação, nos fundos da Igreja Holandesa do Norte. Aquele homem, ele entendeu que a resolução do problema era oração. E ele marcou um horário específico, do meio-dia a 1 da tarde, horário de almoço, para as pessoas poderem orar junto. Essa reunião tem o propósito de dar aos comerciantes, mecânicos, escriturários, viajantes, negociantes em geral, uma oportunidade para parar e invocar a Deus em meio à perplexidade inerente à sua respectiva vocação, dependendo da sua luta e dificuldade. Então, eu estava chamando em especial pessoas do comércio, para que aquelas pessoas, ele entendia que se aquelas pessoas começassem a se levantar, os empregos iriam aparecer. Se os empregos aparecessem, a provisão financeira das pessoas iria acontecer. Então ele chama as pessoas que iriam movimentar. Durante uma hora, mas também se destina... A reunião durará uma hora, mas também se destina àqueles para quem é inconveniente permanecer mais do que 5 ou 10 minutos, bem como aqueles que podem separar uma hora inteira. E ele fala, se você não pode orar uma hora, fique 5 minutos. Foi exatamente o que eu falei na semana passada. Você pode participar da reunião de oração 5 minutos? Participe. 10 minutos? Participe. Você não dá tempo de orar? Fale um amém. Eu não quero orar? Participe no sentido de concordância. Como programado, ao meio-dia do 23 de setembro de 1857, a porta se abriu e o fiel Jeremias ocupou o seu lugar para esperar a resposta ao seu convite. E ele sentou na igreja, lá no espaço, esperando as pessoas virem. Passaram-se 5 minutos, ninguém apareceu. O missionário andou pela sala em meio ao conflito entre medo e fé. 10 minutos passaram, ainda ninguém. 15 minutos... e ele estava sozinho. 20, 25, 30. Então, meia e meia, ouviram-se passos na escada e a primeira pessoa apareceu, depois outro, e outro, e mais outro. Até que 6 pessoas se fizeram presentes na primeira reunião de oração. Na quarta seguinte, 40 intercessores se levantaram. Por isso, na primeira semana de outubro de 1857, decidiu-se realizar a reunião todos os dias e não apenas uma vez por semana. No espaço de 6 meses, 10 mil homens de negócio estavam se reunindo diariamente em Nova York para orar. E dentro de 2 anos, 1 milhão de convertidos foi acrescentado às igrejas americanas. Sem dúvida alguma, o maior avivamento da história de Nova York estava varrendo a cidade. E foi aí de tal ordem que deixou todo o país curioso. Não houve fanatismo. Não teve pulando, não pula-pula, não teve gritaria. Nada de histeria, simplesmente o incrível mover das pessoas à oração. E a alegria de Jeremias foi muito grande. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, o que esse homem, essa história desse homem está dizendo, é o grau de dedicação que nós temos em relação às coisas do Senhor, em relação às dificuldades. Então, nós temos visto, por exemplo, a nossa irmã Lourdes já tem alguns domingos que não vem. Não sei, inclusive, se ela está assistindo ou não. Mas quanto nós temos reunido em oração para que ela possa ser restaurada. Será que tem havido reunião de oração? Será que as pessoas têm se dedicado ou simplesmente nós nos dedicamos às nossas necessidades? Fazendo um resumo de tudo isso que nós falamos em relação à oração. A Bíblia ensina claramente que o alvo de tudo o que fazemos deve ser glorificar a Deus. Então, entenda que todas as suas ações, elas têm que ser para glorificar a Deus. Trabalho, matrimônio, relacionamentos interpessoais, sociedade, votar, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Mas ela também ensina que em tudo que fazemos, devemos buscar também a plenitude da nossa alegria. Então, nós trabalhamos nesse tema de oração, o contexto de glorificação a Deus em todas as coisas, e a partir dessa glorificação nós sermos felizes. A nossa felicidade, ela vem a partir da glória do Senhor, não a partir da minha satisfação. É aquilo que a gente estava falando, se a sua oração é uma oração que tem como único foco você, não é uma oração que glorifica a Deus. Porque mostra sim a dependência, mas também o egoísmo e uma condição mesquinha da sua parte, de você achar que é apenas para você as coisas de Deus. Alguns teólogos têm tentado afastar essas duas coisas, glória de Deus e alegria e satisfação humana. A Bíblia, porém, não nos força a escolher entre a glória de Deus e a nossa alegria. E nós temos estudado e meditado, ver que uma coisa anda junto com a outra. Quando você recebe aquilo que você pediu de Deus, sendo o foco na glória dEle, sendo a glória dEle, o que acontece é, nós ficamos felizes. Quão felizes estaríamos, por exemplo, hoje à noite, se a Lurdinha falasse, poxa, eu me senti melhor, vocês oraram por mim? A gente fica feliz. Ou alguma situação de qualquer sorte que seja, em que nós vemos que a nossa oração teve algum tipo de influência. O que vimos nesse capítulo é que a oração, talvez com mais clareza que qualquer outra coisa, preserva a unidade dessas duas buscas. A busca da glória de Deus e a busca da nossa alegria. A oração busca alegria na comunhão com Jesus e no poder de compartilhar a sua vida com os outros, porque sem a oração nós não conseguimos compartilhar as coisas com os outros. Nós somos levados a viver a nossa vida focados apenas em nós. A sociedade fala isso. A sociedade mostra que nós temos que primeiro ser nós. A sociedade como um todo, ela propaga isso, e você ouve isso 24 horas por dia, em qualquer situação. Viva para você. Se você não estiver salvo, como que você vai salvar? Se você estiver lá no avião e você cair as mascarazinhas de respiração, primeiro você coloca em você. E realmente tem. Se você apagar, você não ajuda ninguém. Mas o foco tem que ser colocar a máscara para você respirar, para você poder ajudar o outro. E não apenas para você respirar. A oração busca a glória de Deus, tratando-o como um reservatório inextinguível de esperança e ajuda. Por mais que você ore, por mais que você peça, Deus, Ele sempre vai ter mais do que você está pedindo. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você, para nós. E nós temos que entender que as coisas que Deus tem para nos dar, elas são superiores ao que nós podemos conseguir aqui na Terra. Na oração admitimos nossa pobreza e a prosperidade de Deus, nossa falência e a sua abundância, a nossa miséria e a sua misericórdia. Você só vai receber o auxílio do governo se você for até lá e disser, eu não tenho condições. Você só vai receber o auxílio de Deus se você realmente se prostrar e falar da sua pequenez, da sua miserabilidade e da sua necessidade com o Senhor. Por isso a oração exalta e glorifica a Deus grandemente, exatamente por buscar nele tudo o que ansiamos e não em nós mesmos. Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer um planejamento estratégico, eu tenho que guardar recursos se possível for, não ser esbanjador, mas também não ser uma pessoa que não faz nada porque eu tenho que guardar dinheiro, mas nós temos que entender que a decisão final sempre está nas mãos de Deus. E as pessoas não entendem isso. A Rosângela estava ontem lá e a Luísa estava junto, Ela estava conversando lá com um rapaz que vende carne. E aí a pessoa falando da condição do poderio de Satanás, e a Rosane falou assim: não, quem controla é Deus. Não pode ser. E o cara começou a ficar nervoso. Ela fala assim: não, mas é Deus. E ele fala: não é, porque não pode, não sei o que, quem manda é o diabo. E as pessoas, elas não conseguem enxergar que nós somos miseráveis e nós dependemos do Senhor. Terminamos esse estudo sobre a oração com uma exortação muito séria. Uma das principais razões para que tantos filhos de Deus não tenham uma vida de oração significativa não se deve ao tanto que não queremos, mas a que não planejamos. Por que a gente não tem mais do que a gente já tem? Porque o nosso foco somos nós, não é o Senhor. Nós temos prazer nas coisas seculares mais do que no tempo com o Senhor. Se nós tivéssemos tanto prazer nas coisas naturais quanto em Deus, nós conseguiríamos ficar uma hora orando ou duas horas orando da mesma maneira que nós conseguimos ficar uma hora, duas horas na frente da televisão ou da internet, qualquer coisa que seja. A nossa demonstração é: nós privilegiamos muito mais aquilo que é natural do que aquilo que é espiritual. Se você quiser tirar 4 semanas de férias, você não levanta simplesmente pela manhã de verão e diz: vamos! Você não terá nada pronto. A menos que tenha 18 anos, né? Quando eu tinha 18 anos, a gente estava lá na praça: oh, tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro para... oh, você está de carro? Tô. Ah, tem 10 reais? Junta 10, 20, 30, dá para pagar o pedágio, gasolina, tal, vamos. Mas a regra não é essa. Se você vai fazer uma viagem, você planeja. Se você vai ter que entrar na presença de Deus para você conseguir algo, você também tem que ter um planejamento. Você tem que ter uma preparação. O que é que você quer? Qual que é o objetivo? E às vezes a gente lança as nossas orações diante de Deus, orações sem sentido, parece que a gente pede apenas por pedir. E é exatamente assim que Deus ele leva. Pô, o cara não está preocupado, ele não está precisando disso, ele está pedindo por pedir. Você não saberá onde ir se não planejar, mas é assim que muitos de nós tratam a oração. Levantamos dia após dia e constatamos que momentos significativos de oração deveriam fazer parte da nossa vida, mas as coisas nunca estão prontas. Por isso que eu falo: mantenha um caderno de oração. Se você tem dificuldade de memorizar, anote: eu preciso orar pelos missionários nesse dia. O Moisés vai lutar, eu tenho que orar para que o Moisés não se machuque. Eu estou vendo a condição do Miguel que estava lá na UTI, eu tenho que orar pelo Miguel. Se você não colocar no papel, você não vai orar. Porque as coisas do seu dia a dia, elas vão tomar frente. E quando você vê, você já gastou um tempo significativo na oração para você. E aí você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você não faz nada. Se você não planejar, você não vai saber onde ir. Nada foi planejado, nem o tempo, nem o lugar, nem o procedimento. E todos nós sabemos que o oposto do planejamento não é um fluir maravilhoso, experiências profundas e espontâneas em oração, mas sim a bagunça. Se você não tem planejamento nas coisas da sua vida, você vai andar perdido. Se você não planeja as férias, provavelmente você ficará em casa assistindo televisão. A gente vai tirar o tempo lá para ir para São Paulo, e a Elisa falou assim: o que nós vamos fazer? Eu não vamos sair daqui de Brasília para ficar a semana inteira lá em São Paulo, dentro do apartamento. O que ela está falando? Vamos planejar. Vamos planejar. O fluir natural não planejado da vida espiritual acompanha a maré mais baixa da vitalidade. Ou seja, se você não planeja, se você não registra, as coisas vão acontecer e você vai ficar desanimado porque você achar que Deus não está respondendo. Se você quer renovação em sua vida de oração, você tem de planejar para atingi-la. Por isso, minha exortação simples é: separe tempo ainda hoje para repensar as suas prioridades e aonde a oração se encaixa. Se você é filho de Deus, você tem que ter tempo de oração. Se você não tem tempo de oração, você vai para o inferno. Não é por causa da sua oração, é porque você não é cristão. Se você não para em algum momento do seu dia para ler as Escrituras, você vai para o inferno. Porque você não tem prazer em ter relacionamento com Deus.
O que vai fazer no céu?
O que vai fazer no céu? O que você vai fazer na glória com o Senhor se você não tem prazer nenhum em oração e leitura da palavra? Qualquer coisa é mais importante. Qualquer coisa. Tome alguma decisão nova. Tente uma nova aventura com Deus. Você tem vivido a sua vida desse jeito aí? Tá bom para você? Se tá bom, continua. Se não tá bom, muda. É o que eu sempre proponho para as pessoas em aconselhamento. Você tem tentado viver desse jeito a vida inteira, tem dado certo? Não. Muda. Experimenta. Faz um propósito. 15 dias, que nem Daniel. 10 dias. 10 dias eu vou comer só legumes. Experimenta. Você não vai morrer. Tome uma decisão nova. Tente uma nova aventura com Deus. Determine o período, defina o lugar. Escolha um trecho da Bíblia para guiá-lo. Não se deixe tiranizar pela pressão das ocupações do dia a dia. E as ocupações, elas vão querer invadir na sua vida. Por isso que o tempo de você fazer devocional é de manhã e não é à noite. Ah, não é obrigação para todo mundo, mas deveria ser, é quando sua cabeça está tranquila. Quando as coisas não aconteceram, ainda está calmo, o dia a dia não veio. Não vá querer resolver problema de cartão de crédito 6 horas da manhã, porque não tem ninguém funcionando. Não adianta você querer abrir a fatura do cartão de crédito. Saiba como agir com essas coisas. Determine o período, defina o lugar, escolha um trecho da Bíblia para guiá-lo. E não se deixe escravizar pela pressão das ocupações do dia a dia. Todos nós necessitamos de correções de rota no meio do caminho. Se você não corrigir a rota enquanto ela está errada, você vai chegar em outro lugar. Aí eu tenho que chegar lá no Moisés em Santa Maria. Aí eu pego a EPTG. Cara, eu posso até chegar lá, mas eu vou demorar muito mais tempo. Tem que haver um planejamento, uma rota de ser definida. E se eu ver que eu estou errado, eu tenho que corrigir. Faça desse dia, o dia de hoje, um retorno à oração. Por dois motivos. Para a glória de Deus e para que você seja feliz. Se Deus assim o permitir, na semana que vem, nós vamos tratar sobre o tema dinheiro, a moeda do prazer cristão. Eu não vou falar de dízimo, né? Dinheiro, a moeda do prazer cristão. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por mais esse tema que nós fechamos. Agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente em todas as coisas, Pai. Queremos louvar o Teu nome pela instrução. Pedir que o Senhor possa gerar em nosso coração, Pai querido, o prazer através da dedicação à oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.